Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, uma edição especial dedicada ao Conselho-Geral da Universidade do Minho. Comigo tenho já o professor Dr. Eugénio Campos Ferreira, ele que é professor catedrático da Escola de Engenharia e até há poucas semanas também membro da atual equipa reitoral da Universidade do Minho. Encabeça a lista A, Juntos Transformamos o Futuro, candidato à eleição dos representantes dos professores e investigadores. Professor Eugénio, antes de mais, muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Universitária do Minho. Estamos a pouco mais de uma semana das eleições para o Conselho-Geral, estão agendadas para dia 19 de março. A palavra transformação está patente no lema das duas listas candidatas por professores e investigadores. Que ideias é que apresenta à equipa que o acompanha para transformar a Universidade do Minho nos próximos anos? Quando pensamos, nomeadamente, numa instituição de ensino superior, existe também, obviamente, uma estratégia mais longa no tempo, em simultâneo, que de certa forma antecipe o futuro também, não é?
Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade para partilhar o ideário da nossa lista. As principais medidas que nós preconizamos têm a ver com a valorização das pessoas, a promoção de um ambiente académico colaborativo, o reforço da ligação entre o ensino, a investigação e a sociedade e a promoção de uma universidade inovadora, sustentável e digital. À volta destas ideias, destas medidas, construímos um programa que se articula em torno de cinco eixos de ação e também sete pilares transversais.
A dada altura, afirma-se no programa que submetem a sufrágio que a Universidade do Minho se encontra num momento decisivo, enfrentando simultaneamente desafios e oportunidades que moldarão o seu futuro como instituição de referência. Refere uma conexão entre educação, investigação, inovação, cultura e interação com a sociedade, nestes eixos de ação também que nomeia. Quando olhamos para a valorização do capital humano, sabemos que há também diversos fatores que não dependem apenas de quem governa a Universidade do Minho, mas sobretudo da estabilidade económica do país, da visão do governo em funções para o ensino superior público. Estamos ainda longe, diria, das metas traçadas para o financiamento de um ensino superior e da investigação científica em Portugal, que seja justo para todos estes desafios.
Sem dúvida alguma, e muito tem sido feito, nomeadamente nos últimos anos, numa recuperação por parte da Universidade de uma injustiça que estava confrontada com um subfinanciamento crónico que vinha de 2010, pela não aplicação do modelo de distribuição orçamental entre as instituições de ensino superior. Felizmente, com a ação da reitoria do seu reitor, da anterior presidente do Conselho Geral, junto do governo, junto da Assembleia da República, junto dos grupos parlamentares, foi possível convencer a anterior ministra da injustiça que a Universidade de Minho estava vetada. E reconhecimento desse financiamento permitiu em 2023 já uma pequena correção, e em 2024, então, sim, um financiamento que corrige e que reconhece o número de alunos da universidade. Esse subfinanciamento crónico impediu-nos, durante muitos anos, de pôr em prática medidas várias, e é essa capacidade atual de algum desafogo financeiro que permite outros voos, não é? De qualquer forma, esse financiamento, reconheça-se que não, nunca é suficiente. Paga cerca dos 60% dos salários dos docentes, pelo que o recurso a outras fontes de financiamento, competitivo habitualmente, e nesse particular muito devemos à proatividade dos nossos professores e investigadores, em captar financiamento competitivo de fontes nacionais, de fontes internacionais, europeias principalmente, que nos permite ter um orçamento que ronda os 200 milhões na atualidade. Obviamente que aquilo com o atraso significativo, o déficit que nós temos, tem a pouco e pouco vir a ser corrigido. Há muito a fazer, nomeadamente na recuperação do edificado. Portanto, foram muitos anos sem manutenção preventiva e melhorias, e, portanto, venha o financiamento que consigamos captar para encetar então medidas a vários níveis que estão previstas no nosso programa.
Na candidatura da lista A, é assumido o orgulho no passado e no presente da instituição, sob a liderança do reitor Rui Vieira de Castro. Este é, de facto, um projeto de continuidade. Como é que avalia também, de certa forma, este trabalho que o envolveu, aliás, também, assim, enquanto vice-reitor desta universidade, sabendo, por exemplo, que em vários reinos rankings internacionais, a Universidade do Minho tem perdido relevância, tem perdido também algum capital para outras instituições de ensino superior do nosso país. Esta conjuntura financeira também pode ter algum impacto naquilo que foi a visibilidade dada nestes rankings, sabendo de nós, obviamente, que há observações a fazer aos próprios rankings, não é verdade?
Claro que sim. Uma palavra inicial para dizer que esta candidatura não é um mero prolongamento do presente, nem é uma ruptura desconexa com o passado de que nos orgulhamos.
Sim,
portanto, é uma evolução sustentada que pretende valorizar o legado da instituição enquanto projetamos um futuro ambicioso. Portanto, somos solidários com... Eu estive dois mandatos na reitoria e, portanto, sou obviamente solidário com tudo aquilo que foi feito e orgulho-me de muito que foi feito nas condições em que o que fizemos. Recordo que atravessamos um período de pandemia de 2 anos e meio que nos confrontou, que nos dificultou imenso e, portanto, é preciso fazer isto em consideração com o período que atravessamos, não é? Tendo dito isto, e referiu aí a questão do posicionamento nos rankings, que é um campeonato a todos os títulos difícil, porque estamos a competir num mundo global, num mundo em que, nomeadamente no Sudoeste Asiático, surgem, pululam universidades com países que fazem investimentos muito fortes no ensino superior. Estou a falar da China, estou a falar da Coreia, estou a falar da Índia, da Malásia, Indonésia, portanto, muitos países que têm universidades de grande dimensão, e a dimensão habitualmente nestas coisas importa, países que têm financiamentos consideráveis para o ensino superior, e portanto é natural que estas universidades com apostas muito fortes no ensino superior comecem a subir nos rankings, seja em quantidade, seja em qualidade, e isso possa comprometer o desempenho de outras universidades, como é o caso da Universidade do Minho. Não é a explicação única para uma pequena descida no posicionamento em termos de centena, mas acho que nos devemos orgulhar do posicionamento em termos nacionais, que é o campeonato mais próximo em que nos inserimos, obviamente estando sempre atento à inserção global e à captação de alunos internacionais que olham para estes rankings com alguma importância. Eu, de qualquer forma, a questão dos rankings é uma questão que tem vindo a ser confrontada, discutida e até desvalorizada, dependendo, obviamente, do ranking em questão, e podíamos continuar a falar sobre esta questão mais tempo, onde eu tenho algum conhecimento de causa, mas não valorizaria assim por aí além.
Professor, investigação, inovação, sustentabilidade são palavras, conceitos também plasmados nos programas das duas listas candidatas à representação de docentes e investigadores. Sabemos que o Minho atravessa hoje desafios no que respeita à renovação geracional do seu corpo docente. Este ponto também pode dificultar, de certa forma, uma atratividade de mais estudantes para a instituição, ou não lhe parece que seja algo que tenha influência nesse sentido?
É um ponto importante, embora não tão impactante como aquilo que acabou de referir. Obviamente que nós estamos perante uma geração de docentes que se vai aproximar, e estamos a falar de cerca de uma centena que até o final do próximo ano irá passar à situação de aposentado, pelo que se torna necessário planear a médio e longo prazo essa transição geracional. Portanto, o nosso programa preconiza medidas de estabilidade e previsibilidade na progressão dos docentes, no planeamento dessas transições, aproveitar oportunidades de financiamento que o FCT promove para a integração em carreiras estáveis de professores e investigadores, nomeadamente o instrumento FCT Tenor, e nós estamos e aproveitamos muito bem. Vamos recrutar, está em curso o recrutamento de 84 professores e investigadores nesse âmbito. Vamos certamente estar atentos e aproveitar a próxima oportunidade que vai surgir neste âmbito, e também internamente, com a libertação de fluxos financeiros pela apresentação destes docentes, e temos que, como eu disse, planear com antecedência, fazer essa substituição geracional, pondo em contacto até pessoas que entram com as pessoas que estão em vias de abandonar a nossa instituição. Nós estamos, obviamente, olhando sempre para áreas onde essa questão pode ser mais impactante do que outras. Não é obrigatório que cada professor que saia seja substituído por um professor, depende da área, da atratividade das áreas, estamos a lançar também novas áreas e, portanto, isso também tem que ser tido em consideração. Portanto, nós temos um quadro de professores e de investigadores, que já agora os investigadores também podem lecionar, que temos que aproveitar e temos que, obviamente, rejuvenescer, ter sangue novo, né? E estamos a fazer, a Universidade tem vindo a fazê-lo mais recentemente com estes novos recrutamentos e, portanto, continuando a Universidade a ser atrativa para novos públicos, para novos alunos, para novas formações.
Há pouco falava do Edificat, temos também a questão dos centros de investigação. Estão hoje devidamente capacitados? Há também aqui, de certa forma, a necessidade de investir mais em salas para investigação, como salas de aula adaptadas para que os professores possam, de certa forma, modernizar os seus processos de ensino e os estudantes possam também usufruir de uma estratégia mais apelativa e participativa?
Sem dúvida alguma, a melhoria de infraestruturas e recursos para a investigação é uma das coisas que nós incluímos no nosso programa de ação, portanto, criação de condições adequadas para a excelência na investigação. Estão a ser feitas algumas medidas nesse sentido, nomeadamente aproveitando fontes de financiamento do PRR, portanto, para a instalação, a criação de espaços pela readaptação de edifícios, espaços de abertos para colocar investigadores, também ao nível dos laboratórios de investigação há também aproveitamento destes financiamentos do PRR. Recordo que nós estamos em 18 agendas do PRR com cerca de 40 milhões de euros que permitem investir em recursos humanos, investir também em capacitação de espaços, de laboratórios, de compra de equipamentos. Vamos ter também muito proximamente o financiamento programático por via do novo financiamento decorrente da avaliação das unidades. Vamos ter também este ano o lançamento de programas de financiamento para infraestruturas de investigação, quer no âmbito do roteiro de infraestruturas de investigação nacional, quer no âmbito de financiamento por via de fundos regionais. Portanto, as oportunidades estão aí, estamos a aproveitá-las e há a perspectiva de novas oportunidades mesmo durante o curso deste ano e, portanto, sem dúvida alguma que habitualmente a Universidade do Minho é bem sucedida nesta captura de financiamento. Estamos, de facto, com um déficit de equipamentos, de espaços não tão bem adequados para algumas destas finalidades, mas está a ser feito investimento e vai ser ainda mais objeto de novo financiamento.
Professor, a autonomia financeira e administrativa das unidades orgânicas tem vindo a consolidar-se nos tempos mais recentes, é algo que veio para ficar e que facilita a vida, no fundo, digamos, a toda a gente.
Sem dúvida alguma, e nós também nesse âmbito, no nosso programa, no nosso ideário, inscrevemos medidas de respeito, desde logo, pela diversidade das unidades orgânicas, com a valorização da identidade das escolas e dos institutos, maior atribuição de responsabilidade e de capacidade de gestão, e também isso vem acrescido de atribuição de responsabilização a quem se dá mais autonomia. Portanto, preconizamos, de facto, uma maior autonomia por parte das escolas, dentro, obviamente, sempre dos estatutos da Universidade do Minho e da legalidade, sem dúvida alguma, e, portanto, a ideia é descentralizar. Fiz parte durante cerca de 6 anos do Conselho de Gestão e muitas vezes somos confrontados com coisas, com pedidos que deveriam estar a ser resolvidos num Conselho de Gestão restrito de uma unidade orgânica. Portanto, nós defendemos essa transferência com responsabilização para as unidades orgânicas e obviamente, com um orçamento compatível com a dimensão de cada unidade orgânica.
Portugal e as suas diferentes instituições são sucessivamente criticados pelo excesso de burocracia. A lista defende, nomeadamente, a criação de um balcão único digital de apoio à investigação. Em quanto tempo é que isto se pode tornar uma realidade? Como é que esta proposta se pode concretizar?
Nós defendemos uma maior capacitação da Unidade de Serviços de Apoio aos Projetos de Investigação, seja através da capacitação desse serviço, seja através da digitalização desse serviço, e este balcão único deverá ter as duas vertentes, portanto, física e virtual, digital, e, portanto, é algo que temos que trabalhar para permitir um atendimento mais correto, um esclarecimento mais através de perguntas e questões habitualmente colocadas, também através da capacitação, da preparação desta unidade para facilitar, preparar a candidatura a projetos de grande dimensão, nomeadamente, que são bastante exigentes habitualmente no preenchimento destes instrumentos, e, portanto, é uma aposta forte na atração de financiamento internacional europeu que tem reputacionalmente muito, muito, muito interesse. Estamos a falar das bolsas milionárias do Conselho Europeu de Investigação e também do Conselho Europeu de Inovação, das ERA Shares e de outros instrumentos que permitem, em termos de distintivos, qualificar aquelas universidades que captam esse financiamento como universidades de excelência, mas para isso precisamos de ter uma unidade de apoio aos projetos de investigação, quer na fase de candidatura, quer depois na fase também de execução e de contratualização, e, portanto, é ter um balcão que permita, desde logo, também desvirtuar, até porque nós temos dois campi, não é? E permita que, sem necessidade de ir ao local, portanto, ter todo um conjunto de serviços digitais para atendimento e para resolver os problemas com que quem gera projetos, quem prepara candidaturas, se confronta diariamente.
Professor Eugénio Campos Ferreira, no ponto da inovação com impacto social e económico, é mencionado o exemplo da parceria de sucesso com a Bosch e o objetivo de assegurar o mesmo com outras empresas. Há áreas e marcas identificadas que serão alvo de conversações no futuro?
A interação com o tecido empresarial é uma marca distintiva da Universidade do Minho e muito tem sido feita a esse nível. A Universidade do Minho tem vindo a ser reconhecida em vários relatórios internacionais e nacionais como aquela instituição nacional com maior interação, com maior controlo de uma rede, com maior interação com os nós de uma rede, com com as interfaces, com os centros de tecnologia e inovação, com os laboratórios colaborativos, portanto é algo que nos deve deixar orgulhosos e muito recentemente até promovemos a criação de o Minho Innovation Alliance, que consorcia, que junta várias destas instituições com o selo do Centro de Tecnologia e Inovação, mas não só, em volta da transferência do conhecimento que é desenvolvido nos nossos laboratórios. O projeto Bosch é um dos exemplos muito significativos que podemos apresentar, sem dúvida alguma, que teve quatro fases. Vamos procurar continuar a desenvolver parceria com a Bosch e com outras instituições semelhantes. Isso é feito habitualmente através dos nossos investigadores, dos nossos professores, também com o recurso a várias destas entidades de interface que o nosso ecossistema de inovação apresenta, centros de tecnologia e inovação, laboratórios colaborativos, interfaces tecnológicas. Portanto, temos de facto um ecossistema bastante diverso, bastante produtivo, que deixa a Universidade orgulhosa nessa relação com a envolvente.
Olhando para a proposta de revisão do RGES que está em cima da mesa, qual é o posicionamento do professor e da sua equipa, obviamente, quanto a esta proposta e olhando aqui de forma muito concreta, por exemplo, para a constituição do Conselho Geral?
A proposta do Governo tem vindo a sofrer evoluções. A última que temos conhecimento recupera a importância do corpo de professores e investigadores, com cerca de 50%, portanto é um corpo que tem, de facto, uma importância significativa na determinação da vida da Universidade, não descurando, contudo, a importância que outros órgãos têm, que outros corpos têm, nomeadamente o corpo dos alunos, que tem uma relevância também, deve ter uma relevância também expressiva, e isso está plasmado, com uma ligeira redução relativamente à primeira versão do RGES. A importância também do corpo de pessoal técnico e administrativo, que tem vindo a flutuar entre a primeira e a segunda versão, está ali também consignada com alguma relativa importância, e também a identificação dos antigos alunos, portanto, como um quarto corpo que vem, de certa forma, substituir os representantes da sociedade. Portanto, há ali também uma identificação, uma atribuição de importância aos antigos alunos que têm alguma expressão e, portanto, não nos incomoda, pelo contrário, revemos-nos na distribuição destes quatro corpos em termos de importância para a constituição do Conselho Geral e também para a eventual eleição do reitor. Vamos ver agora se isto vai evoluir, porque com a instabilidade política em que nos confrontamos, poderá de facto isto ficar.
Aliás, à hora que estamos a gravar esta nossa conversa, ainda não há uma decisão final, mas à hora que este programa é emitido esta noite de terça-feira, a verdade é que já poderá de facto ter acontecido algo mais que possa colocar aqui em causa tudo aquilo que estamos a falar no que respeita a esta proposta de revisão do RGAS. Professor, no ideário da lista A podemos também ler que é defendida uma articulação mais forte e até regular entre o Conselho Geral e os órgãos da Universidade, como Senado Académico, as unidades orgânicas, as subunidades e as unidades de serviços, e propõe também algo parecido ao que já tinha sido instituído pelo Reitor, mas agora com o Conselho Geral. O Conselho Geral conversa com. Admito que neste momento há, de certa forma, entre aspas, um afastamento do Conselho Geral da própria comunidade académica.
Certo. Sem dúvida, esse distanciamento, e já agora falar da minha experiência, porque eu fiz parte do Conselho Geral alguns anos atrás, e aquilo que eu tenho notado de lá para cá é uma menor prestação de contas por parte dos membros do Conselho Geral, por parte das listas, que representam corpos. Obviamente que há exceções aqui, portanto, eu estou a falar em abstrato e na generalidade, e pode haver particularidades que me escapam, não é? Mas é essa desarticulação entre os membros do Conselho Geral e os corpos que os elegeram que nós identificamos e que importa, de certa forma, corrigir. Portanto, promover uma maior articulação entre o Conselho Geral e os órgãos e a Universidade e entre quem é eleito e a prestação de contas a esses corpos. E uma das medidas que nós defendemos é precisamente as sessões regulares, que nós intitulamos como o Conselho Geral Conversa Com, até também passando por reuniões deslocalizadas do Conselho Geral. É um facto que elas passaram a ser transmitidas e estão gravadas e disponíveis, mas pelos números que eu tenho verificado, são habitualmente essa transmissão, estão cerca de poucas dezenas a assistir à transmissão.
É uma visibilidade residual. Porque é que acha que pode acontecer? Por falta de tempo, por desinteresse, por conexão?
Tudo isso, eu diria tudo isso, falta de interesse, muitos dos temas que por vezes são discutidos dizem pouco à comunidade, reuniões muito demoradas.
Era outra questão que ia colocar.
Reuniões muito demoradas mesmo, portanto ninguém tem paciência, ou poucos terão paciência para acompanhar em direto reuniões que duram um dia.
Ou seja, existe aqui uma transformação na própria dinâmica das reuniões de Conselho Geral.
Sem dúvida, eu estive no Conselho Geral com o engenheiro Valente Oliveira, portanto, que era bastante pragmático nesse particular, e as reuniões eram reuniões de 2 horas, 3 horas no máximo. De lá para cá passamos para reuniões de um dia, portanto, muito demoradas, com intervenções de toda a gente. Não estou a dizer que os membros do Conselho Geral não podem, não devem, devem mesmo intervir, mas eu acho que o regimento, portanto, a forma de funcionamento do órgão poderá ser melhorada para reuniões mais práticas, mais pragmáticas e que sejam de maior interesse para quem pretende inteirar-se e assistir, acompanhar estas reuniões. Portanto, algo tem que ser feito a esse nível, compete ao órgão então fazer essa definição, essa redefinição, e portanto o que nós medimos é uma descentralização, uma deslocalização das reuniões e também, fora das reuniões, a realização de sessões regulares, o Conselho Geral conversa com.
No que respeita ao edificado, o professor já foi mencionando aqui algumas debilidades que estão já há algum tempo identificadas e que começam agora a ter uma previsibilidade maior da sua recuperação por força da recuperação financeira também da própria instituição. Os edifícios trazem consigo, obviamente, uma despesa significativa. Sabemos que muito do património da Universidade carece até de intervenções profundas. Neste ponto, a Lista A considera também que o mecenato pode ser uma saída para alguns destes problemas, nomeadamente em edifícios mais históricos e emblemáticos.
E um exemplo que vamos ter muito brevemente é a recuperação do edifício de Castelo, com um projeto muito interessante da nossa Escola de Economia e Gestão, mas que vai recorrer também, para além dos fundos da região, do Norte 2030 e de fundos próprios da Universidade, vai também recorrer a outras fontes de financiamento captadas através da relação com empresas, através do próprio município
que hoje, com 1 milhão de
mesmo,
euros,
que hoje mesmo irá aprovar essa medida. E, portanto, essa interação com o tecido empresarial, por parte, neste caso, da Escola de Economia e Gestão, é um dos bons exemplos do recurso a figuras, não estou a dizer que vai ser a figura do mecenato, mas a figuras similares ao mecenato. Portanto, nós temos que investir muito mais com o mecenato, na interação, desde logo, com os alumni, com os nossos antigos alunos, que podem também, por essa via, ser financiadores de algumas destes investimentos, na recuperação de edificado, na interação com empresas de grande dimensão da região, e temos alguns bons exemplos nessa área. É de certa forma olhar para os bons exemplos que existem noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, embora não haja uma cultura portuguesa de devolução à sociedade daquilo que a sociedade investiu na formação das pessoas, mas eu acho que temos que investir, apostar na procura de mecenato, no convencer as pessoas na boa aposta que deve ser essa devolução à sociedade do investimento que lá atrás terá sido feito nessas pessoas.
No Conselho Cultural há um conjunto de propostas que visam trazer também uma nova dinâmica da Universidade. Desse ponto de vista, foi-se verificando ao longo dos últimos anos uma aposta de certa forma mais residual até na promoção de atividades culturais de relevo, algumas delas é dirigidas aos próprios estudantes ou a faixas etárias mais jovens. Não sei se concorda também com esta leitura. Li de resto na vossa proposta a criação de um encontro bianual de artes e cultura, com o primeiro ciclo de edições de âmbito nacional e até de uma projeção internacional até 2029. Em que moldes e com que parceiros é que isto se pode efetivar?
Portanto, a valorização da cultura e do património é um dos eixos principais do nosso programa e, portanto, aquilo que nós defendemos aí temos várias medidas, desde logo a preservação do património da Universidade do Minho e integrá-lo no ensino e na investigação. Portanto, colocar a cultura como um pilar estratégico, através da promoção de eventos, a participação envolver a participação da comunidade académica, e já responderei à sua questão, que se centra neste particular, e também ver a cultura como uma oportunidade de inovação tecnológica, portanto, estratégias para a digitalização e divulgação cultural, portanto, também aí podemos fazer aproveitar o conhecimento que é desenvolvido nos nossos laboratórios e, acima de tudo, também a inserção no espaço europeu, a internacionalização da cultura, portanto, o reforço de parcerias culturais europeias e a nossa inserção na Universidade Europeia Arcos e a ligação à cultura são também algumas das medidas que preconizamos. O evento ou o conjunto de eventos que nós inscrevemos, obviamente que precisarão de parceiros, de estabelecimento de parcerias, que neste momento não lhe consigo apontar que parceiros são esses, portanto, a identificação de parceiros que permitam ter um evento de grande expressão, anual ou bianual, isso depois será programado, que permita trazer públicos vários, não, portanto, há um bocado falou nos públicos mais jovens, nós temos que ter cultura para diferentes públicos, diferentes interesses, e, portanto, é de facto algo que nós estamos a querer inscrever no roteiro de eventos ligados à cultura, ligados à universidade, é, portanto, o lançamento desse evento com obviamente que necessita de investimento e por verbas próprias e de preferência também com estabelecimento de parcerias através do mecenato, com players que possam...
Nomeadamente as autarquias, não é? Braga e Guimarães acabam
as por ser parceiros são sempre. Eu quando eu digo procurar parceiros...
Se calhar até falava de outros, não é? Porque já estão...
Esses, implicitamente, de certa forma, estão sempre disponíveis para nos apoiar. Estou a pensar noutros players.
Professora, sustentabilidade também deve ser uma das palavras mais utilizadas neste programa e mais verificada também no programa da outra lista, e que pode ser utilizada com diferentes finalidades. Temos hoje uma Universidade do Minho que tanto em Braga como em Guimarães se apresenta até com parques de estacionamento logo como primeira imagem, até foi algo mencionado aqui numa entrevista recente com o Sr. Pró-Reitor Miguel Bandeira. Sabemos também, de acordo com estudos junto da comunidade académica, que praticamente todo o corpo docente se desloca de carro próprio para a Universidade. Podemos dizer de certa forma que os parques de estacionamento são quase um incentivo para tal, como temos também depois toda uma conjuntura, não é? Um sistema de transportes público nestas cidades que é pouco apelativo. A Universidade do Minho tem por princípio, ou deveria, de certa forma, exigir mais das autarquias neste aspecto, porque estamos a falar de polos centrais, tanto das cidades de Braga como de Guimarães, que movimentam muitas pessoas, não só estudantes, mas também docentes e investigadores e outros trabalhadores. Existe-se aqui uma valorização maior deste aspecto da inclusão da Universidade do Minho como parceiro essencial para mudar também aquilo que é a forma como nos movimentamos nas cidades?
Sem dúvida alguma, nós estamos a falar de dois campi que são duas mini-cidades. Não estamos a falar de uma dimensão populacional ultrapassada as duas dezenas e temos cidades em Portugal com dimensões muito mais pequenas do que a população que diariamente percorre, trabalha, estuda nos dois campi da universidade. Pelo que toda a atenção na gestão deste problema deve ser colocada em cima da mesa. Portanto, a mobilidade é um dos aspectos mais importantes e obviamente que depende muito da interação com as autarquias em questão. Nós estamos num momento, nomeadamente em Braga, em que está em cima da mesa um investimento para um Bus Rapid Transit, que poderá ser parte da solução, será certamente parte da solução, que irá impactar a mobilidade para o nosso campus de Gualtar, que poderá até impactar também o atravessamento que está neste momento em cima da mesa a ser discutido e é questionável do campus de Gualtar.
O BRT passar dentro do campus, precisamente.
É uma das soluções, é uma solução que tem problemas, estamos à procura de alternativas de não atravessamento do campo, mas que desvie esse trajeto à volta em torno do campo. Obviamente que temos todo o interesse em que tenhamos soluções de BRT que tragam estes públicos até à envolvente do campus de Gualtar. O seu atravessamento poderá colocar questões várias que estamos a discutir, ou que estavam a ser discutidas, alguma vez que neste momento já não estou na equipa reitoral, mas é de facto uma solução para a diminuição do veículo automóvel dentro do campus de Gualtar. Portanto, a questão do estacionamento, a questão e muitas vezes, eu diria, muitas vezes de carros individuais, de carros com uma pessoa, é algo que nós temos que, é um modelo que tem que ser revisto, portanto, através da procura de vias alternativas para a mobilidade. Deve ser desencorajado o carro, por razões várias, deve ser também... O carro elétrico pode ser objeto, obviamente, de incentivo, portanto, temos que trabalhar a questão da mobilidade com vista à transformação ecológica dos nossos campi. Não é só a questão da mobilidade que impacta a sustentabilidade ou a transformação ecológica dos nossos campi, nós temos outras medidas relacionadas com essa transformação, mas a questão da sustentabilidade... E a questão da transformação ecológica dos campi é um dos pontos importantes que nós inscrevemos nesta medida de sustentabilidade. Há outras medidas que nós inscrevemos, portanto, a integração da sustentabilidade e dos objetivos de desenvolvimento sustentável em toda a nossa atuação na educação, na investigação, na extensão, portanto, ter presente sempre os 17 ODS da Agenda 2030 da ONU, e, portanto, para categorizar e para ter a prática no dia-a-dia, ter sempre presente esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Também o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, questões de formação em cidadania ativa e sustentabilidade, a questão da economia circular, a questão da promoção da troca solidária de bens, integração, então, dos ODS nesta prática cotidiana, são algumas das medidas, e também terá partido do nosso ecossistema de entidades que trabalham nesta área, são também são outras medidas que nós inscrevemos no nosso programa. Mas a questão da transformação ecológica dos campos será, porventura, aquela mais importante e onde os investimentos e as alterações de paradigma serão mais determinantes para este transversal que é a sustentabilidade.
Professor Eugénio Campos Ferreira, concorre pela lista A, Juntos Transformamos o Futuro, é uma candidatura que, tal como outra candidatura da lista B, não esconde algo que vem para o futuro, para depois deste processo eleitoral no Conselho Geral. Há também esta intenção de se apresentar à eleição para o novo reitor da Universidade de Minho-Oeste lá para o final do ano. Fazer parte da estrutura das últimas equipas reitorais, como é o caso do professor Eugénio, é um trunfo pelo capital de experiência e também pelo conhecimento mais profundo da Universidade do Minho?
Sem dúvida alguma, a minha experiência de gestão, tendo desempenhado cargos de gestão em tudo aquilo que possa ser a experiência de gestão nesta casa, nesta universidade, e recordo que fui diretor de curso de licenciatura, diretor de curso de mestrado, diretor de curso de programa doutoral, direção de departamento, diretor de centro de investigação, de um dos maiores centros de investigação da Universidade do Minho, e que muito me orgulhou, o trabalho aí realizado, direção da escola, de uma escola, presença no Conselho de Gestão e, nos últimos 5 anos e meio, a experiência em 2 mandatos como vice-reitor para a investigação e inovação permitem-me estar capacitado, qualificado, sem dúvida alguma, para o cargo a que irei mais tarde concorrer de reitor. Portanto, a minha experiência intramuros e também extramuros, de alguém que tem um trajeto de educação, de professor, de investigador, de gestão, de interação com a sociedade a vários níveis, permitem-me esta habilitação, diria que ser a pessoa que neste momento melhor estará capacitada para o próximo mandato na reitoria da Universidade do Minho.
Professor Eugénio Campos Ferreira, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua colaboração de apresentar também à Academia aquilo que são alguns pontos deste manifesto Juntos Transformamos o Futuro. Falamos das eleições para o Conselho Geral da Universidade do Minho. Esta entrevista fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Até uma próxima entrevista. Até lá.